Branco com Ana Moura e Conan Osiris, espetacular, esta chama-se 2020. Vamos tentar a ligação a Moçambique, já a seguir.
Terra África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas, com um fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África, vistos pelos comentários e observações de António Batel, sobre a educação e a cultura.
Ouçam boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova, porque estamos juntos com Moçambique.
É verdade, estamos mesmo juntos com o Moçambique. Eu creio que estamos a receber, a conseguir estabelecer a ligação a Maputo com o professor António Batel Anjo. É assim, professor, você está aí desse lado?
Estou aqui desse lado, Maria João.
Que bom maravilha. Dia. Bom dia, que temos tantas ligações em simultâneo, não é? Agora todos a puxar pela net. E eu estava com algum receio que não conseguíssemos colocá-lo no ar, mas conseguimos. E que bom ouvir a sua voz. Como está, professor?
Hoje estou bem, estou em casa e estou aqui a fazer o programa da varanda aqui da minha casa. Portanto, se houver algum ruído ambiente, é o ruído da rua aqui da minha varanda.
Muito bem. E queremos saber, desde a última semana que conversámos consigo, o que é que tem para nos contar?
Olha... A preocupação de sempre com esta questão do vírus e desta crise que nós atravessamos, e que realmente a nós nos está a preocupar, a todos, a nós em particular, mas a todos, está a preocupar, porque realmente o que nós assistimos aqui é já temos alguns casos, temos 5 casos confirmados, importados quase todos, e acho que há um que é de cadeia já de transmissão local, mas sobretudo falar um pouco sobre esta questão do unanimismo em torno destas políticas que nós estamos a assistir, esta política isolacionista, esta ideia de que realmente devemos manter a distância social, que aqui em Moçambique não existe, ou seja, é quase que impossível. Nós temos um sistema de saúde muito frágil, que não chega a todos. Portanto, usar as medidas que são afirmadas pela OMS e que o Ocidente está a cumprir, tem tudo para correr mal, porque de facto não temos uma capacidade de reagir a estas questões da mesma maneira. A economia não é melhor, a proteção social não existe. E podemos afirmar isso sem sombra de dúvidas, para que o mundo ocidental ouça, que a pobreza mata mais qualquer vida, porque ela traz sobretudo a fome e outras doenças. Portanto, estamos bastante preocupados com tudo isto, mas sobretudo porque para o mesmo problema existe uma única resposta, sem pensar no contexto, e isto preocupa-nos.
Estamos aí a ouvir os farruscos a ladrar. São cães de rua? São cães de companhia? Conte-nos tudo. O que é que vê da sua varanda?
São cães de companhia. Estão por aqui ao lado, agora viram o outro cão e estão a ladrar.
Olá, cães. Bom dia, desde Portugal, Aveiro. Bau, bau.
Professor, não estão a ouvi-la, Maria João, estão mais interessados em ladrar.
Eu compreendo, eu estou aqui de brincadeira, porque o tema é tão sério que nós ficamos com o coração apertado, não é, professor, a ouvi-lo quando diz que a pobreza mata mais que qualquer vírus. Agora que o vírus entrou pela casa de todos nós, finalmente, alguns de nós, pelo menos, começamos a compreender aquilo que o professor todas as semanas se esforça por passar, por falar, por fazer chegar até nós a mensagem.
Pois, Infelizmente as pessoas aprendem sempre da pior maneira, não é? Não entendem que realmente estas coisas acabam por chegar mais ou menos a todos. O que me preocupa, podendo-me repetir, é que realmente esta epidemia, este isolamento, este parar da economia aqui em Moçambique, por exemplo, e em África em geral, vai trazer umas consequências monstruosas, porque vai haver despedimentos, vai haver gente que deixa de trabalhar e que não tem proteção social. Portanto, nós estamos num sistema diferente. Portanto, se calhar tínhamos que encontrar outras soluções. Quer dizer, na Europa até se percebe que se queira achatar a curva, como se diz agora, ou seja, tornar a infecção, a progressão da infecção mais lenta para que os hospitais possam reagir. Mas nós aqui não temos hospitais para reagir. Ou seja, os hospitais existem, mas não têm condições. E não são para toda a gente, não chegam a toda a gente. Portanto, aqui se calhar temos que ter, ir para outras soluções, como por exemplo discutir estas questões da imunidade de grupo, como fazíamos antigamente, quando um de nós tinha uma doença não perigosa, como a rubéola, a sarampo, a papeira, essas coisas todas, todos nós apanhávamos e todos nós ficávamos imunes. Mesmo antes de aparecer as vacinas e serem vacinados. A questão maior é perceber que realmente nós não temos esta capacidade de reagir da mesma forma que o Ocidente tem. E se a economia parar, vamos ter problemas sérios, porque as pessoas vão a ficar desempregadas, não têm uma ação social, não têm nenhum tipo de proteção social e vão ficar a morrer de fome. E depois vamos perceber todos que a pobreza mata e provavelmente mata mais que este vírus, não é?
A pobreza é uma escolha do ser humano, da condição humana das pessoas de poder, entenda-se, porque ninguém escolhe ser pobre, como é evidente. Quero dizer, um problema que podia ser resolvido e não é por conta da ganância e má vontade de uns. É mesmo assim ou existem outros fatores que a população não se dá conta?
Existe tudo isso, existe a corrupção, existem uma série de fatores que não permitem que se atinja ao mesmo nível. Desde logo, um crescimento populacional desmedido. Ou seja, nós temos um crescimento populacional muito maior. Portanto, é preciso entender que somos um país muito maior, muito maior que Portugal e que alguns países da Europa. Temos uma população que ronda os 30 milhões de habitantes, espalhados pelo país todo, e não temos uma economia a funcionar. De facto, um país é novo, tem 44 anos, mas não tem uma economia, porque realmente também nunca a comunidade internacional aposta muito na ajuda, mas os desenvolvimentos à economia são poucos. Há muita procura dos recursos naturais, mas há pouco investimento estrangeiro aqui em Moçambique que possa criar empregos e que possa gerar riqueza. E disso é disso que nós nos queixamos. Temos um sistema de educação muito débil, que agora vai ficar pior. E quando se diz pior, diz-se muito pior, porque as crianças não estão a ir à escola, porque o ano mal tinha começado, porque vai desmotivar, porque nós não temos cenários de ensino à distância que possamos usar num país imenso como este. Portanto, é um bocado muito, muito, muito mais complicado e que realmente requer uma visão completamente diferente do Ocidente. E o que me preocupa a mim não é que as visões que eu vejo diferentes por aí para o mundo, como os Estados Unidos, o Brasil, sejam as melhores. É claro que temos que proteger, é claro que temos que proteger os nossos idosos, os nossos doentes, é claro que nos temos que proteger a nós, mas até fechar tudo, até fazer o lockdown completo das instituições todas, é um cenário apocalíptico e que eu acho que não devia nunca ter chegado aí. Porque o vírus vai continuar, o vírus é sazonal, até se encontrar uma vacina, e mesmo se depois se encontrar uma vacina, ele vai continuar por aí, e não vai, vai desaparecer provavelmente este ano, provavelmente não vai desaparecer mesmo, mas voltará para o ano, e se para o ano usarmos a mesma medida, então não aprendemos nada, não é? E é um bocado este unanimismo da comunidade científica, o unanimismo que os políticos arrastam porque são pressionados pela opinião pública para obter soluções mágicas de efeitos imediatos que não vão obter. Porque, de facto, a Europa não tem a sua pirâmide populacional. Nós temos muito mais idosos que tínhamos há 50 anos atrás. Temos uma população mais envelhecida, que precisa, obviamente, de cuidados de saúde, que precisa muito mais dos hospitais e dos centros de saúde, e não estamos preparados simplesmente para isso. E essa é a verdade nua e crua de toda que esta doença põe que esta crise viral põe a descoberto. Quer dizer, não estamos preparados para defender os nossos idosos. São eles que estão a morrer neste momento e são eles que precisam de apoio neste momento. Porque a maioria de nós vai escapar, não?
Se só agora se juntou a nós, palavras do professor António Batelanjo, que se junta a nós desde Maputo. Moçambique é sempre assim às quintas-feiras, depois das 8 da manhã, na rubrica África Terra Nova. Professor, o assunto é tão sério. Oxalá estejamos ambos aqui de hoje a 8 dias para continuar a conversar. O tempo já passou, o tempo que tínhamos disponível, como é evidente. Eu ainda ia insistir com mais uma pergunta para si, mas acho melhor não. Vamos à música.
Faço as perguntas todas que entendo. Eu só espero é que realmente a comunicação social e começa também a abandonar estes cenários apocalípticos e que realmente começa a dar notas de esperança. Porque com as pessoas fechadas em casa, a ouvir os noticiários da maneira que são transmitidos, realmente nós podemos salvar-nos do vírus. Mas vamos ter sérios problemas de entendimento da sociedade e da vida em sociedade. E isso preocupa-me bastante também.
É verdade. Mas a nossa saúde mental é que também está em jogo, não é?
Com certeza. Mas vamos à música e vamos ouvir uma senhora nova que eu encontrei agora há dias a olhar para a televisão aqui. Chama-se Sheila Jesuíta e traz-nos uma canção muito leve. O título da canção chama-se Na Corranza, meu amor, e isso Na Corranza é eu gosto de ti, ou eu te amo, meu amor. Portanto, é uma canção de amor, bem disposta, muito bem feita, e que realmente eu gostava que ouvissem e que tivessem uma nota de esperança no fim disto tudo, que vamos sair desta crise, vamos sobreviver, a maioria de nós vai sobreviver, mas nada vai ser como dantes. E eu espero que nada seja como dantes mesmo.
De verdade, não é? Para melhor, porque de tudo existe um lado positivo. E esta época de Covid-19 traz certamente muitas coisas positivas. A começar logo pela poluição, não é? Que diminuiu drasticamente.
Pois, mas esse é um problema, é um falso problema, porque ela diminuiu drasticamente, mas aumenta drasticamente assim que a produção arrancar novamente. E não temos como, não é?
Temos de mudar o paradigma de pensamento, não é? De comportamento, a forma de estarmos no mundo. Professor, tanto haveria para dizer, para lhe perguntar as suas propostas para o futuro. Calculo que tem algumas. Já idealizou alguma vez como é que poderíamos tornar este planeta e a vida em comunidade realmente sustentável e justa para todos? Já uma vez assim divagou com um plano que pudéssemos executar? Em 30 segundos, porque o nosso tempo acabou mesmo.
No fundo, é pensar global, é pensar que o mundo não termina na nossa rua, nem na porta da nossa casa. Há muito mais mundo além disso, e é isso que se está a ver hoje. Quer dizer, acho que que o sucesso de tudo isto e o nosso sucesso passa por pensar global, e pensar que realmente o mundo é muito mais, que a nossa rua é muito mais, que a nossa cidade é muito mais, que é o nosso país, e que estamos todos juntos.
E assim ficamos. Eu agora lembrei-me de um documentário que vi há alguns anos a esta parte. Fiquei muito motivada. Chama-se Projeto Vênus e já agora fica o recado. Quem não viu, se calhar vai gostar de ver. Quem já viu, vai gostar de rever. Professor, um abraço assim digital, cheio de saúde. E até 2 a 8.
Um abraço para si e para todo o auditório. Muito obrigado. Até à próxima. Próxima semana.